Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Bom, queria ler com você o texto de Mateus, capítulo 28, lá no finzão do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Queria ler ali com você as últimas palavras de Jesus antes dele voltar ao Pai. Mateus 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar. Ô, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado que o Senhor nos conduziu essa semana mais uma vez para que nós estivéssemos aqui, Senhor. E nesse momento, depois de cantar os nossos louvores ao Teu nome, nós estamos diante da Sua palavra, Pai. E nós pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente como Seus discípulos na jornada. Nos ajude, Senhor, a ter corações sensíveis para Te ouvir, para acolher aquilo que o Senhor está dizendo, mas, acima de tudo, nos capacita para viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nós colocamos os nossos corações diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude, por Sua graça, a entender a Sua voz e a viver a Sua palavra, pelo nome de Cristo, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Como eu dizia a princípio, esse texto ele narra as últimas palavras de Jesus antes de voltar para o Pai. Jesus encarnou, Jesus entrou na história, cumpriu a missão, viveu em perfeição, a perfeição que nós não a temos, Jesus a viveu por nós, obedeceu ao Pai em todas as dimensões da sua existência. E depois de viver em estado de perfeição, Jesus foi para a cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e, antes de voltar para o Pai, ele reúne os seus discípulos, depois de ter passado alguns dias com os seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos e dá a eles as últimas orientações a respeito da missão que eles carregam a partir de então. Talvez essas não sejam as últimas palavras, mas talvez sejam as mais importantes palavras de Jesus a respeito da missão da igreja. É aqui que Jesus vai falar sobre o que ele espera de nós, sobre qual é a nossa missão. O que nós devemos fazer até que ele volte para nos buscar. E se você tem acompanhado a gente tem refletido justamente sobre o que é uma igreja saudável, no sentido do que é ser uma igreja que se alinha a partir da vontade, do propósito de Deus. A gente tem conversado sobre essa realidade de que nós vivemos em um tempo plural, onde você vai encontrar comunidades que atuam para acolher todos os públicos, todos os tipos. Mas o que de fato é ser uma comunidade que está alinhada ao propósito de Deus, à vontade de Deus, que escuta a voz de Jesus e que se alinha a partir da vontade de Jesus? E a gente falou aqui já de duas marcas importantes de uma igreja saudável. Primeiro, a centralidade na exposição da palavra de Deus. Toda igreja séria, toda igreja que tem um compromisso sério com Deus, tem um relacionamento sério com o texto sagrado, com a palavra de Deus. E como nós vimos nesses últimos dias, falar de exposição da palavra não é simplesmente citar a palavra, mas é expor a palavra. É organizar o sermão a partir da palavra. É deixar com que o texto nos fale, nos confronte, nos ensine, mesmo quando ele diz coisas que nós não queremos ouvir. Uma igreja séria tem um compromisso sério com a exposição da palavra de Deus. Segunda marca dessa igreja saudável é um foco na maturidade espiritual dos discípulos de Cristo. A nossa jornada espiritual, ela pode ser comparada ao desenvolvimento de um ser humano. Nós nascemos, nós desenvolvemos a nossa vida, nós começamos a andar, até o momento que a gente chega a um tipo de maturidade em que a gente tem condições de servir outras pessoas. A expectativa de Deus em relação à nossa vida espiritual não é diferente. Nós somos gerados em Cristo, nós somos regenerados em Cristo. Mas o propósito de Deus é que a gente amadureça, 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 ao ponto de nós nos tornarmos pessoas capazes de contribuir no reino de Deus, de ser uma manifestação do caráter e da natureza de Cristo no mundo e na história. Hoje eu queria falar sobre a terceira marca dessa igreja saudável, que é o foco no discipulado. Foco no discipulado. Essa questão de discipulado, ela era muito intensa e muito forte na cultura de Israel, na cultura de Jesus. Os mestres normalmente eram pessoas sábias, mais maduras, com muito conhecimento, e eles andavam pela rua rodeados de alguns discípulos, e o alvo desse mestre era transmitir o conteúdo e, ao mesmo tempo, transmitir a vida. Não é só o conteúdo, é um modelo de vida. E o alvo de um discípulo desse mestre era não só absorver o conteúdo, mas era ser como o seu mestre. Por isso Jesus diz, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso Senhor. As nossas vidas se organizam a partir da palavra de Jesus, das ordens de Jesus. Por isso ele diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, organiza a sua vida a partir da minha palavra. Mas Jesus não é só o nosso mestre no ensino. Jesus é o nosso mestre no modelo de vida. Ou seja, o alvo da nossa existência, o alvo do nosso ser em Cristo é ser como Cristo. Não há nada maior na nossa vida do que nós nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o nosso mestre, Jesus, o nosso Senhor. Bom, portanto, o que é esse discipulado? O que é esse discipulado? E aqui eu lembrei daquele texto onde o profeta Jeremias, no capítulo 18, ele é mandado à casa do oleiro. E Deus diz assim, vai lá, observa o trabalho de um oleiro. E ele fica olhando o oleiro trabalhar o barro na roda. E ele percebe que chega um momento em que o barro ganha uma forma que ele não esperava. E o que ele faz? Ele quebra tudo e, a partir da mesma essência, da mesma massa, ele começa a reconstruir aquele vaso. E é interessante que Jeremias fala assim, e ele começou a refazer esse vaso segundo a sua vontade. O discipulado é essa obra de Deus onde a gente tem consciência que o primeiro projeto lá em Adão não caminhou dentro da vontade de Deus. Mas em Cristo Deus nos quebra e começa a reconstruir a nossa história. E agora com o modelo, Cristo. As mãos de Deus estão sobre as nossas vidas, remoldando a nossa natureza. E o alvo daquilo que Deus está fazendo em nós é nos tornar parecidos com Jesus. O discipulado ele pode se organizar de duas formas. E aqui eu estou usando as palavras do Murilo, que é um adolescente aqui da igreja. Eu passei um livro para ele, ele leu em 2 dias e devolveu com resumo feito. E tem uns marmanjos que estão com um livro meu aqui faz 1 ano e não devolve. Só para assim, aí que vai colocar a lista de nomes aqui. De quem. E o Murilo resumiu essa consciência do discipulado e do ser discípulo de duas formas, que com base no livro do Jonas Madureira. Ele fala, primeiro, ser discípulo é você seguir a Jesus. Ser discípulo é ter como alvo da sua existência ser a cada dia mais parecido com o seu Senhor. Ser discípulo é ser alguém que está disposto a abrir mão de si mesmo para que o propósito de Cristo se cumpra na sua vida. Ser discípulo está relacionado a ter condições ou coragem de se desapegar ao que for necessário para que o caráter de Cristo a cada dia seja formado em nós e domine toda a nossa vida. Portanto, o discípulo é aquele que ama Jesus acima de todas as coisas e que tem como alvo ser semelhante ao seu Senhor, ser semelhante ao seu Mestre. Mas, ao mesmo tempo, e o Murilo coloca isso no resumo do livro, o discipulado está ligado ao conceito de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. E isso é uma dimensão importante da nossa vida, porque Jesus ele faz discípulos, Jesus ele passa um tempo por 3 anos, ele está ali atuando na vida dos apóstolos, ajudando-os, formando-os para que eles se tornem discípulos, ajudando-os a entender a vontade de Deus. Mas agora, antes de voltar para o céu, ele olha para os seus discípulos e disse, agora vão e façam discípulos. Ou seja, agora vocês carregam essa missão, não simplesmente de me amar e de buscar a ser a cada dia mais parecido comigo, mas de ajudar outras pessoas a se tornarem parecidas comigo. Há uma missão sobre nós como igreja. Há uma missão sobre nós como discípulos de Jesus, que é ajudar as pessoas, ajudar mais e mais pessoas a se tornarem parecidas com o Mestre. Como a gente pode cumprir essa missão? Como a gente pode viver aquilo que Jesus colocou como dimensão de propósito para a nossa vida e para a nossa jornada? Como ser discípulos e fazer discípulos. De forma rápida, eu coloquei aqui três questões que eu acredito que podem ajudar a gente a cumprir essa missão. O primeiro é entendendo a nossa existência, entendendo a nossa vida como uma missão. Jesus ele termina e a primeira expressão é agora vão, ide. A maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos não entendem que a ordem de Jesus está no ide. A ordem está no façam discípulos. Mas quando Jesus nos coloca em movimento, ele nos coloca na vida em movimento intencional. Ele está dizendo assim, agora vão. Vai para onde? Volta para o trabalho. Vai para a vida. Vai almoçar na sua sogra de domingo. Vai para onde você tiver que ir. Vai para a mesa dos seus amigos. Volte para a mesa, para a comunhão. Mas agora volte dentro de uma consciência de missão. Você é discípulo de Jesus e você precisa manifestar o caráter de Cristo. E você precisa ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. É uma missão. Então, passe a enxergar a vida agora como uma consciência de missão. A sua família é uma missão que Deus te deu. O seu casamento é missão. É missão. Os seus filhos são missão. São missão. Quando a gente estudou aqui na série Family, sobre família, a gente refletiu naquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a partir do 4, onde Deus reúne a nação de Israel e diz assim, primeira coisa, me ame. Ame a mim acima de todas as coisas. Me ame com todas as forças do seu ser. É o que Jesus está dizendo aqui. Você é discípulo, você precisa me amar. Mas depois desse amor, desse compromisso pessoal com o Senhor, ele dá uma dimensão missional para a família. E ensine os seus filhos a todo tempo. Mas aonde? Em todo tempo. Ensine na hora de deitar, ensina na hora de acordar, ensina na mesa, ensina no caminho. Entenda que você agora, como discípulo, e que me ama acima de todas as coisas, você vive numa dimensão de missão. Você vive em missão. Tudo na tua vida é missão. O teu trabalho é missão. E às vezes a gente para assim, eu não sei se vocês param, mas eu fico pensando assim, Senhor, por que a gente passa por alguns lugares onde tem pessoas tão diferentes da gente? Está parando no seu trabalho, você fala assim, poxa vida, Senhor, por que eu fui parar aqui? Esse pessoal é muito diferente de mim. Eu vou procurar um lugar mais alinhado com aquilo que eu penso. Aí Jesus olha para a gente e fala assim, então, é isso. Você está em missão. Você é discípulo de Cristo. A luz se manifesta nas trevas, não é isso? Então a gente não deve estranhar quando Deus coloca a gente em lugares, ambientes que estão completamente distantes daquilo que foi gerado no nosso coração. Por quê? Porque a nossa vida é um campo missionário. E Deus usa a nossa vida de maneira intencional para que a luz brilhe nas trevas, para que o caráter de Cristo se manifeste onde não há Cristo. É isso, viva, viva em missão. E essa semana, quando a gente estava refletindo no grupo de comunhão, eu até citei para os irmãos, um livro que eu tenho estudado sobre missão e que mexeu com a minha cabeça. Porque últimos dados feitos sobre igrejas missionais perceberam uma questão importante. De 5 a 10% de pessoas que vêm à igreja, vêm porque a igreja está aberta. Sabia disso? Ah, passei na porta, estava aberto, entrei, virei crente aqui. 5 a 10%. 80%. 80% das pessoas que fazem parte hoje de uma igreja foram influenciados por discípulos de Cristo em ambientes informais da vida. 80%! Porque comeram com alguém, porque desenvolveram um relacionamento informal com alguém e na oportunidade perceberam um caráter diferente, foram atraídos por Cristo e assim vieram à igreja. 80% das pessoas que entram numa igreja se tornam discípulos de Jesus, se tornam através do testemunho pessoal de pessoas transformadas em ambientes informais. Pensa sobre isso. Então, a primeira questão que Jesus coloca aqui para a gente, nós cumprimos essa missão dada por Jesus de ser e fazer discípulos. Quando a gente entende que a nossa vida é um campo missionário. A tua vida é um campo missionário. Segunda questão que Jesus coloca aqui, nós cumprimos essa missão quando nós estamos sensíveis àquilo que Jesus está mandando a gente fazer. Quando a nossa vida, a nossa comunidade, os nossos movimentos se organizam a partir da ordem de Jesus. E há um livro, assim, se você quiser ler, eu tenho falado desse livro desde que eu cheguei aqui há 3 anos, mas há um livro que impactou muito essa geração da igreja. Estou falando igreja num sentido universal, do reino de Deus, né? E é um livro chamado Igreja Simples. Igreja Simples. O Igreja Simples é o trabalho de 2 pesquisadores norte-americanos que são apaixonados pela Igreja de Jesus, que fazem parte da tradição da igreja. E a igreja americana ela tem um contexto muito parecido com a igreja brasileira. E depois de passarem 20 anos andando por essas igrejas, no intuito de uma pesquisa, de uma análise, eles queriam entender a seguinte questão. Por que algumas igrejas históricas, sérias, perderam as suas forças no tempo? Igrejas que um dia tiveram por décadas um grande movimento de pessoas, igrejas que pareciam tão fortes e, de repente, entraram em um declínio intenso. E esse é o caso, segundo eles, de 80% das igrejas americanas. 80% dessas igrejas têm menos de 100 pessoas ou estão caminhando para o fim. E, ao mesmo tempo, eles andaram por algumas igrejas sérias e falaram assim, mas por que, que existem igrejas sérias que estão bem? E, quando eles falam bem, não é sentido só de multidão. Eles falam bem no sentido de olhar para os crentes e perceber que eles estão amadurecendo, que eles estão sendo transformados. Por que, que existe isso? E, depois de 20 anos andando por essas igrejas, eles chegaram às seguintes conclusões, isso na análise que eles fizeram com muita sensibilidade. Primeiro, as igrejas que não estavam bem e que eram históricas, elas se organizavam a partir de uma mentalidade estrutural. Qual é a mentalidade desse tipo de igreja? Como a gente faz para manter aquilo que foi construído na história? Como a gente faz para manter todos os ministérios que nós criamos na história? Como a gente faz para manter todos os cultos que a gente criou na história? E o que eles perceberam é que, apesar de por décadas isso ter dado certo, com o tempo, isso gerou líderes cansados, moídos e igrejas maturas. Ao mesmo tempo, eles olharam para igrejas vibrantes, que eles chamam de igrejas que, apesar dos desafios, estavam saudáveis. E aí vem o tema do livro, igreja simples. O que ele percebeu é que, apesar dessas igrejas não terem tantos movimentos, os movimentos que elas faziam em conexão com a missão dada por Jesus. Normalmente não eram comunidades que tinham uma expectativa de acolher todos os tipos de pessoas, todos os públicos, não eram igrejas que faziam tantos movimentos, mas eram igrejas que o que faziam, faziam em conexão com a missão. A grande questão dessas igrejas é como nós podemos cumprir a missão dada por Jesus, que é façam discípulos. Como nós podemos concluir? Como nós podemos cumprir essa missão? E todos os movimentos dessa comunidade passam, então, a se organizar a partir dessa missão dada por Jesus. Como ajudar pessoas a conhecerem a Jesus, a entenderem o que Cristo fez na cruz, e como ajudar essas pessoas a amadurecerem na jornada espiritual a ponto delas se tornarem parecidas com Jesus e manifestar o caráter de Cristo a outras pessoas que estão chegando. Esses foram os movimentos. E é interessante porque a gente pode errar no alvo como igreja. Você vai dizer assim, poxa, mas isso que é absurdo. O Espírito Santo conduz a igreja. Como a gente pode errar? Ué, olha para a igreja do Apocalipse. Tem uma igreja lá que está bombando, e Jesus fala assim, vocês acham que vocês são extraordinários, vocês acham que são ricos, vocês acham que esse volume de pessoas assim, é coisa extraordinária, é sinal de que vocês estão fazendo a coisa certa, vocês só não perceberam uma coisa, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta. Você acha que Jesus, quando falou, eu estou batendo na porta, ele falou para descrente? Ele falou para crente, ele falou para a igreja. Vocês não perceberam que eu estou do lado de fora. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês organizam, não se organiza a partir da missão que eu dei para vocês, mas assim, a partir da própria expectativa que vocês geraram no coração e na vida de vocês. E é interessante porque nós podemos fazer muitos projetos e muitos movimentos e dar a vida por esses projetos. E a gente pode deixar de lado a missão que Jesus deu para a gente, que é façam discípulos. Talvez seja por isso que Jesus disse que no final dos tempos nós teremos uma multidão de pessoas dizendo assim, ah, Senhor, no teu nome a gente expulsou demônio, a gente entregou a profecia, a gente viu milagre. Aí Jesus vai olhar e fala assim, não, desculpa, eu não conheço, deixa eu puxar aqui. Puxa aí, anjo, não está aqui. Sabe por quê? Porque a gente fez tudo, só não fez o que Jesus mandou, que é façam, façam, façam discípulos. E organizar uma comunidade a partir da vontade de Jesus não é uma opção para a gente. Jesus não termina o seu ministério chamando os discípulos, dizendo assim, gente, vem cá, todo mundo, vem cá, eu tenho um projetinho para vocês. Eu risquei aqui nesses 40 dias que eu estou com vocês, eu risquei algumas coisas para ver se vocês se organizam a partir disso. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, desculpa, o senhor ficou dormindo 3 dias. Depois da cruz, a gente reuniu a liderança e a gente já definiu os caminhos. E assim, a gente já colocou tanta coisa no papel que, desculpa, assim, não vai dar. A gente olhou aqui e falou, não dá, está tudo preenchido já. Então, o seu projeto para a igreja, vamos deixar para o ano que vem, ver se a gente coloca alguma coisinha assim daquilo que o senhor planejou. E quem sabe, dá para envolver. Não, Jesus não deu uma opção, Jesus deu uma missão. E eu acho que é por isso que Jesus começa esse texto dizendo assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus está dizendo assim, todo mundo está rendido a mim, eu sou o Senhor. Os anjos estão rendidos à minha vontade. A Trindade me colocou como líder da igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora façam discípulos, ou seja, o Senhor da igreja sou eu. Quem morreu por ela fui eu. Quem manda na igreja sou eu. Eu defino os caminhos do meu povo. Quem comprou a igreja com o sangue dele foi Jesus, não fomos nós. E nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa história a partir da vontade dele, porque nós pertencemos a ele, a ele, a ele. A gente cumpre a missão quando a gente escuta a voz dele. A gente volta a viver quando a gente volta para a voz do Senhor, Jesus, e passa a viver de acordo com a vontade dele, Jesus. Ele define os nossos caminhos, ele define as nossas prioridades, ele define as nossas agendas. É Jesus, é Jesus. Então, segundo, a gente volta a cumprir a missão, ou a gente cumpre a missão, quando a gente alinha as nossas vidas a partir daquilo que ele mandou a gente fazer. Terceiro e último, a gente cumpre a missão quando a gente começa a entender a igreja como lugar de intenção, de cumprir a missão. E é uma questão tão séria, porque a gente pode cometer um erro muito sério no processo de discipulado. Por vezes na história a gente tem entendido assim, a gente fala de Jesus, a pessoa se rende aos seus pecados, é batizada em nome de Jesus, e qual é a nossa missão depois disso? Dar um ministério para essa pessoa, dar uma guitarra para essa pessoa, envolver essa pessoa. Aí tá tudo cumprido, a gente cumpriu a missão, a gente está alinhado. Mas quando a gente olha para o projeto de Jesus no discipulado, a gente fala de algo que acontece no dia que nós nos rendemos os nossos pecados e entregamos as nossas vidas a Jesus. Mas é algo que se estende até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Deus vai atuar e vai transformar e vai trabalhar na nossa vida. E como comunidade de Jesus, a gente precisa organizar esse movimento, cada movimento, na expectativa de ajudar pessoas de fato a serem conduzidas à maturidade, a se tornarem cada dia mais e mais e mais, mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa missão. E talvez a gente pense assim, mas como a gente faz isso? Primeiro, olhando para o ministério de Jesus. Quando a gente olha para o ministério de Jesus e para a maneira que ele fazia discípulos, a gente percebe pelo menos três movimentos. Ele prega a palavra. Jesus a todo tempo prega a palavra e prega para a multidão. Jesus sabe que muitos dos que estão ali na multidão nunca se tornaram discípulos. Mas ele prega a palavra, ele levanta e prega. E Paulo, quando diz a Timóteo, ele diz assim, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, agora ensine a outros. Ou seja, Paulo não tinha só um momento um a um com Timóteo. Paulo ensinou Timóteo a entender que a pregação da palavra é momento de discipulado. Agora tem um segundo movimento de Jesus, grupo menor. Porque Jesus prega a palavra, as pessoas escutam a palavra, e depois de escutarem a palavra, alguns discípulos vinham para Jesus e falaram assim, Senhor, de boa, aquela parábola do semeador, fiz umas anotações aqui, mas teve uns negócios que eu não entendi. Aí Jesus fala assim, não, senta aqui, vamos conversar sobre esse negócio. E ele explica às pessoas como, de fato, entender a palavra de forma prática, os detalhes que não foram compreendidos na pregação para a multidão. Então, segundo movimento, pregação expositiva maior, movimentos menores de discipulado, de compartilhar os desafios. Terceiro movimento, encontros pessoais. Nicodemos foi transformado em um encontro pessoal com Jesus. A mulher samaritana foi transformada em um encontro pessoal com Jesus. Mas o que a gente percebe aqui é que nós precisamos fazer tudo o que nós fazemos conectados com a missão de ser e fazer discípulos de Cristo. Cada música que a gente canta aqui está relacionada a essa missão que nós temos de ser e fazer discípulos. Nós estamos desenvolvendo espiritualidades, nós estamos desenvolvendo mentalidades, tudo. Nós precisamos encarar o momento da exposição da palavra como um momento de discipulado. Onde Jesus está falando com a gente, orientando a nossa vida, reorganizando a nossa vida, agora a partir dos valores do reino de Deus. Mas nós precisamos entender que a nossa vida pessoal é um campo missional, onde cada um de nós estamos sendo usados individualmente com esse propósito de manifestar o caráter de Cristo, a vida de Cristo, aonde o Senhor tem nos colocado. E é interessante que depois de ensinar de forma prática, Jesus então termina a sua missão dizendo aos seus discípulos, agora vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei para vocês. Ensinando a guardar tudo o que eu ensinei para vocês. Primeiro, no processo de discipulado, o ensino é essencial. Aprender a vontade de Deus, é a palavra de Deus que nos confronta, é a palavra de Deus que nos ensina um novo caminho, é a palavra de Deus aqui que faz a gente pensar o que nós éramos antes de conhecer Deus, o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Ensine, mas vai além disso, ele fala, ensinando-os a viver, a guardar tudo aquilo que eu ensinei. Portanto, não é só uma transmissão de conteúdo, é uma transmissão de vida. Guardar é viver, é ser transformado. E talvez seja essa uma grande diferença entre uma igreja que tem uma mentalidade de conduzir, produzir membros, e uma comunidade que produz discípulos de Cristo. Uma comunidade que está focada só em membresia, o número é mais importante, a informação é mais importante. Uma comunidade que entende que a sua missão é fazer discípulos, a transformação é o mais importante. É entender que existem pessoas a todo tempo que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Que entende que o alvo da nossa existência é a transformação do nosso ser. A Bíblia não é um livro que fala de autorrealização. A Bíblia é um livro que fala de transformação. Olha para Abraão, olha para Moisés, olha para os personagens bíblicos. todos eles foram transformados enquanto caminhavam com o Senhor. E esse quesito da transformação não é uma opção, irmãos. Não há um outro caminho. Nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Essa semana, eu estou fechando, eu me deparei com um teólogo lidando com aquela parábola do pródigo. Eu já preguei umas 15 vezes sobre aquilo. E ele me fez pensar numa questão que eu nunca tinha pensado. Jesus conta três parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido que voltou para casa. E ele, em algum momento, no meio dessa parábola, ele diz assim: há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. E a gente falou assim, poxa, eu pelo menos entendi a vida inteira dizendo assim, poxa, então há mais alegria no céu por uma conversão do que pelos outros. Não, não é isso. Quando a gente olha para os outros 99, ele está falando dos fariseus. A conversa de Jesus nessas parábolas começa na mesa com os fariseus. Ah, esses 99, eles são o filho mais velho. E quando a gente olha para esse público, a gente percebe que eles também precisavam ser transformados. Não existe um ser humano que não precisa ser transformado. Agora, a questão está na nossa consciência. Porque Jesus está dizendo, Deus se alegra mais com pessoas que sabem que precisam ser transformadas do que pessoas que estão estagnadas e que não percebem mais o quanto precisam de transformação e mudança na sua vida. Há mais alegria hoje aqui, na parte do Senhor, por pessoas em mentes e corações, que começa em mim, que percebem que precisam de transformação. Há mais festa no céu, por pessoas que saem daqui desconfortáveis, dizendo, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser igual a Jesus, eu preciso ser discípulo de Jesus, do que por 99 acomodadas, dizendo, eu simplesmente vou para o culto, porque eu gosto de estar ali. Eu oro ao Senhor, e eu tenho orado ao Senhor, e eu te convido a orar ao Senhor. Aliás, eu tenho agonizado nos últimos 3 anos da minha vida, dizendo, Senhor, me ajude a ser discípulo. Senhor, nos ajude a ser uma comunidade discipuladora. Nos ajude a ser uma comunidade que se organiza a partir da missão que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor. Não são movimentos fáceis, não são mudanças fáceis. Mas eu quero estar diante de Jesus entre esses que disseram, Senhor, eu entendi. Eu entendi que o Senhor é o alvo da minha vida. Eu entendi que não há nada mais importante na minha existência do que ser parecido contigo. Eu entendi que não há nada mais importante do que ser uma manifestação da sua natureza e do seu caráter. E eu queria concluir te tirando da sua área de conforto também. O que você tem sido? Membro de igreja ou discípulo de Jesus? O que você tem sido? Membro de igreja ou discípulo de Jesus? Que o Senhor nos faça uma comunidade de discípulos. Amém?